tempo de informação, vamos para já conhecer os destaques com o António Feliciano.
Vamos então aos títulos. Fogo do Alto do Piolhinho é o que maior número de meios mobilizou no distrito durante 2017 e há suspeitas de mão humana. Judiciária em Alcanena está a investigar provável homicídio de idoso. Foi encontrado na cama com a almofada a tapar-lhe a cara. Porto Mar Ramalhianes será homenageado no dia 28 de março por ocasião do Dia Nacional dos Centros Históricos. Vamos ter ainda a nota do dia hoje com o Luís Francisco.
Quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, iremos ter céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade na região sul, ocorrência de aguaceiros também na mesma região, que por vezes podem ser fortes e acompanhados de trovoada até o início da manhã, vento fraco a moderado, superando moderado a forte nas terras altas. Máximas de 17 graus para a Guarda, 19 para Castelo Branco e Faro, 20 para Lisboa e Évora, 22 para Coimbra, Leiria e Santarém, 23 para Tomar e 24 para o Porto.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. O incêndio que ocorreu na tarde desta quinta-feira no Alto do Piolhinho, na área da freguesia urbana de Tomar, foi aquele que maior número de meios mobilizou em 2017 no que ao distrito de Santarém diz respeito. Segundo indicações da Autoridade Nacional de Proteção Civil, houve registro para a presença de cerca de 40 operacionais, apoiados por 11 veículos, de entre os quais autotanques. Para além da óbvia presença dos bombeiros nabantinos, houve registro para a ajuda das corporações de Caxarias, Constância, Ferreira do Zêzere, Ourém e Vila Nova da Barquinha. O fogo, esse, começou de uma forma inexplicável, o que por si quer dizer que deverá ter existido mão humana, restando apurar-se intencional ou na sequência de alguma desatenção. As autoridades vão investigar alguns indícios que podem explicar o que de facto aconteceu. Importa recordar que as chamas obrigaram ao corte da estrada que liga o Alto do Piolhinho às Cabeças e ainda ao reboque de algumas viaturas que se encontravam estacionadas nas imediações. A ERTE marcou presença no Teatro de Operações e falou com Carlos Gonçalves, comandante dos bombeiros de Tomar, que na altura fez um ponto de situação desta ocorrência.
Teve aqui alguns momentos iniciais com alguma complicação, uma mudança de vento que direcionou, ou projetou, melhor dizendo, o incêndio noutra direção, acabou por dividir aqui em duas frentes, que ultrapassou a estrada para o outro lado. Neste momento está perfeitamente controlado, estamos já em fase de rescaldo. Penso que mais de meia hora os meios serão dados por desmobilizados e terminada mais uma operação de combate a um incêndio rural.
Estiveram aqui, além da corporação de Tomar, outras corporações também a ajudar. A que corporações e quais é que foram efetivamente os meios envolvidos no combate a este incêndio?
Estiveram para lá dos meios de Tomar, que estivemos aqui com cinco viaturas de Tomar. Encontrou-se uma viatura de Caxarias, uma viatura de Ferreira do Zêzere, outra de Lomba de Barquinha e outra de Ourém.
E quantos homens têm consciência, Sr. Comandante?
Neste momento ainda não tenho o número preciso, mas andarão à volta dos 50 homens.
Sei que ainda é uma pergunta bastante prematura, mas conseguem ter alguma ideia do que esteve na origem deste incêndio?
Absolutamente. Portanto, estamos aqui numa transição de área rural para uma zona de floresta, de sobreiro, mas não há a priori indício ainda que aponte qualquer conclusão para isso. As entidades competentes haverão de averiguar a situação.
A Polícia Judiciária está a investigar a morte de um homem de 86 anos ocorrida na localidade de Moitas Venda, concelho de Alcanena. A trágica descoberta aconteceu na última semana e já nessa altura houve fortes suspeitas em torno de um eventual homicídio, principalmente pela desarrumação visível na habitação. Ou seja, tudo aponta que um grupo tenha tentado assaltar o imóvel e, ato contínuo, tirado a vida ao proprietário que vivia sozinho. O Correio da Manhã avança que o idoso foi encontrado morto, deitado na cama com uma almofada a tapar-lhe a cara, sendo que também era visível algum sangue resultante de feridas na boca, sem esquecer algumas marcas no corpo, reforçou aquele diário. Um homem com cerca de 50 anos sofreu ferimentos considerados como graves após ter sofrido o embate de uma árvore de grande porte que caiu em cima. O acidente ocorreu em São José da Lamarosa, concelho de Corus, pelas 9h40 da manhã desta quinta-feira. Os bombeiros do Sorraia foram mobilizados para o local e, depois de estabilizarem a vítima, transportaram-na para o Hospital de Santarém. O homem estava a trabalhar no abate de árvores, precisamente com o recurso a uma motosserra.
ERP. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
Um despiste, no mínimo, insólito. Os bombeiros do Tomar foram chamados à localidade de Ponte da Vala, na freguesia urbana, para socorrer um homem, com a idade na casa dos 30 anos, que estava precisamente na vala, dentro de água e sem se saber bem há quanto tempo. Ou seja, o cidadão, que seguia numa bicicleta, caiu pelo declive e lá ficou durante um período considerável, correndo o risco de entrar em estado de hipotermia, o que, felizmente, não aconteceu. Questionado pelas forças de socorro, não respondeu há quanto tempo ali estava. Foi coberto com uma proteção térmica e transportado para o Hospital de Abrantes, ainda que não houve registro para qualquer ferimento, pelo menos visível. Uma mulher de 48 anos foi detida pela Guarda Nacional Republicana de Torres Novas por suspeitas de tráfico de droga. O Núcleo de Investigação Criminal realizou, nesta quinta-feira, uma busca domiciliária e apreendeu 65 doses de cocaína, 40 de heroína, duas balanças de precisão, 230 euros, 12 telemóveis e 11 munições de vários calibres. A suspeita foi detida, constituída arguída e sujeita a termo de identidade e residência.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Dia Nacional dos Centros Históricos vai ser assinalado a 28 de março e Tomar não vai passar ao lado das celebrações. Será mesmo o palco principal. De entre as atividades previstas, destaque para a realização da homenagem a Ramalho Eanes, antigo Presidente da República, sessão que terá lugar no Salão Nobre dos Passos do Conselho, distinção que se explica pelo interesse desde sempre demonstrado pelo General sobre esta matéria. A ERTS ouviu a Presidente da Câmara, Anabela Freitas, que se referiu em concreto ao facto de haver muitos proprietários interessados em realizar obras, mas há atrasos no âmbito da área da reabilitação urbana. Isto, claro está, ao nível dos centros históricos.
Portanto, o centro histórico está na área de reabilitação urbana, está dentro da área de reabilitação urbana. Há um conjunto de proprietários que, pelo aquilo que nos tem pedido em termos de declaração, de passagem de declaração para emissão para fazerem obras, o número de declarações que temos estado a passar tem aumentado, portanto que denota aqui uma intenção de reabilitar. Está efetivamente atrasado aquilo que é o instrumento financeiro, porque eu também percebo que os proprietários podem ter o imóvel, mas não ter capacidade financeira para o reabilitar, porque também é muito restritiva a reabilitação aqui no centro histórico, porque tem um plano de salvaguarda bastante restritivo. Mas temos aqui boas perspectivas, tem um conjunto de investidores também tem contactado connosco no sentido de adquirir imóveis para reabilitar. A reabilitação com apoios financeiros, falta um instrumento financeiro e é essencialmente para a habitação. Estamos também a programar, em princípio para abril, no início de abril, uma sessão de esclarecimento aqui com o Instituto da Habitação e Reabilitação, onde vamos convocar todos os proprietários do Centro Histórico e não só, todos os proprietários que estão dentro da área de reabilitação urbana, pronto, para também saberem por parte do IRU quais são os apoios que existem caso queiram reabilitar, mas apoios do IRU apenas para a habitação. Temos tido um conjunto de investidores, nomeadamente agora quando estive em Israel, que estão interessados em adquirir, mas para transformar em alojamento local.
Esta foi uma notícia avançada na ERTS em primeira mão. A Administração da Caixa Geral de Depósitos solicitou uma reunião com Júlia Amorim, Presidente da Câmara de Constância, para analisar o cenário que dá como certo o encerramento do balcão daquela entidade bancária que está situada no campo militar de Santa Margarida, mas que, para além dos militares, também serve a população de Santa Margarida da Cotada e ainda da freguesia do Tramagal, neste caso já do Conselho de Abrantes. Há algumas semanas, recorde-se, o fecho foi comunicado pela Caixa ao Comando Militar. Parecia um facto consumado, mas agora, com esta reunião, que terá lugar a 24 de março, nasceu uma ténue esperança de evitar que a perda deste serviço se concretize. Júlia Amorim avançou então na ERTS com esta indicação, sublinhando que acredita que o encerramento ainda possa ser evitado.
Tenho uma recente notícia que posso passá-la em primeira mão, porque me fez esta pergunta. Efetivamente, nós fizemos uma exposição, para além de nós, também a Junta de Freguesia de Constância e mesmo do Tramagal, que me deu conhecimento. Ontem, já ao fim da tarde, recebo um telefonema, portanto, da sede, da Caixa Geral de Depósitos, a agendar a pedir uma reunião, na sequência da exposição que a Câmara Municipal tinha feito, a agendar uma reunião para debatermos esse assunto. E, inclusivamente, pelo telefone, ao contrário do que me tinha sido transmitido pelo comando da Brigada Mecanizada, portanto, situada no Campo Militar de Santa Margarida, foi-me dito que ainda não estaria nada decidido, mas também não quer dizer que não encerrem aquele balcão, uma vez que todos nós sabemos, pela comunicação social, inclusivamente, que vão encerrar cerca de 180 balcões no país.
São muitos.
São muitos. E, portanto, nada nos indica que aquele não seja encerrado. De todo modo, as nossas preocupações foram, pelo menos, chegaram a quem direito e na próxima, portanto, de sexta-feira a 8 dias, vou então reunir na Caixa Geral de Depósitos em Lisboa. Vou ser recebida no sentido de apresentar de viva voz as nossas preocupações.
Os 13 municípios do Médio Tejo marcaram presença nesta quarta-feira na Bolsa de Turismo de Lisboa, onde participaram na apresentação do projeto Caminhos da Comunidade Intermunicipal, uma nova rede de itinerância que vai ligar pessoas, cultura e património dos 13 concelhos do Médio Tejo, casos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Cerdoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha. Maria do Céu Albuquerque, presidente da SINT, sublinhou a importância deste projeto para a região.
É muito importante a apresentação do nosso território, dos projetos que estamos a desenvolver, e este reveste a importância porque, no fundo, é pela primeira vez a apresentação de um produto cultural em rede para os 13 municípios que compõem o Médio Tejo. Percebemos todos que temos uma riqueza patrimonial muito grande. Percebemos todos que cada um, à sua escala, vai fazendo uma promoção cultural individual, com custos acrescidos, sem a escala necessária, e, portanto, este projeto que hoje aqui apresentamos tem esta particularidade de congregar vontades, ser um projeto de coesão e que quer, essencialmente, estimular a que, nomeadamente, as práticas culturais sejam acessíveis a todos e a todas, no fundo, contribuindo para esbater as assimetrias territoriais que ainda assim se fazem no nosso território, devido à dimensão e ao investimento que cada um dos municípios faz nesta área. Portanto, congratulamos-nos com o facto de termos conseguido criar condições para a apresentação deste grande projeto.
Trata-se de uma rede de caminhos que integra 3 roteiros de formação e animação cultural, como referiu depois Luís Ferreira, um dos comissários do projeto, é um permanente desafio em movimento.
Nós desafiamos artistas de fora a trabalhar com, neste caso, no primeiro, nos Caminhos do Ferro, a trabalhar com os géneros folclóricos. Portanto, vão, ao dar a Bizarro, vai fazer um projeto sempre em movimento. Todo o projeto este é sempre em movimento. Vai ser um projeto importantíssimo que vai trabalhar esta ideia do andar, e é assim o próprio nome do projeto. Depois temos os caminhos, que são os percursos, em que desafiamos artistas que são da região, ou que os pais são da região, ou que têm alguma relação com o território e que não têm trabalhado lá, a desenvolver percursos artísticos nos vários concelhos. Desde artistas plásticos, atores, músicos, vão fazer percursos que casam nesta lógica do percurso turístico, mas que é um percurso artístico, em que as pessoas, quase numa lógica de via sacra, que é quase podemos ter esta noção, em que vão percorrendo lugares da estação de Caminhos de Ferro até ao Castelo X, e vão tendo sempre uma proposta cultural que vai sendo saboreada ao momento que as pessoas vão descobrindo também o território. Depois, uma programação bastante importante e bastante eclética e multidisciplinar, desde concertos, espetáculos de dança, peças de teatro, novo circo, animações de rua, portanto, uma programação muito intensa, muito focada no fim de semana, sexta, sábado e domingo, complementa a oferta também que já existe no território, ligado mais ao turismo religioso, aqui um turismo puramente cultural, mas muito ligado ao território. Aqui as pessoas vão descobrir coisas, lendas, aquelas coisas que só nós do território sabemos, que há um túnel que liga aquele castelo àquela igreja, ou que havia uma bruxa num sítio X. Portanto, estas histórias que as pessoas vão enriquecendo muito esta experiência do território. Portanto, é sempre um projeto de descoberta do território e descoberta artística. É sempre um desafio.
A loja do Lidl de Tomar reabriu ao público na manhã desta quinta-feira, completamente renovada, depois de um conjunto de intervenções, apresentando-se assim com uma nova imagem, onde é marcante a fachada inteiramente envidraçada. São cerca de 1.400 metros quadrados de área de venda, mais espaço e serviços como a padaria self-service e a cafetaria. A reabertura da loja contou com a presença de muitas dezenas de pessoas que logo pela manhã ali aguardavam o momento de poderem regressar às compras. Também houve lugar à presença de Anabela Freire, presidente da Câmara de Tomar, e de Augusto Barros, presidente da Junta Urbana. Depois do tradicional corte da fita, a ERT esteve à conversa com Luís Vergueiro, diretor de zona, que abordou o novo conceito da imagem do Lidl.
É um conceito onde os nossos clientes podem experienciar uma compra diferente daquilo que é o nosso habitual, uma loja mais moderna, uma loja mais ampla, com melhores condições para o cliente, como disse, mas também para os nossos colaboradores, com áreas sociais muito, muito melhoradas, e portanto aqui claramente darmos um sinal também de muita modernidade da nossa empresa aqui, em particular na zona de Tomar.
Foi um investimento grande, aquilo que aqui foi feito. Estamos perante um crescimento do número de trabalhadores ou não? Mantiveram?
Mantivemos a equipa que estava, reforçamos com três colaboradores novos. Claro que agora, com as expectativas que vamos tendo para o futuro, estamos sempre em aberto, estamos sempre à procura de novos valores também para a empresa, mas neste momento privilegiamos manter a equipa que estava na loja e estão mantidos os postos que estavam.
Apesar da mudança do visual, digamos assim, mantém-se, digamos, alguns dos elementos que são comuns àquilo que são as lojas Lidl, não é?
Sim, mantemos o nosso conceito, nós somos simples, acima de tudo queremos proporcionar aos nossos clientes uma experiência de produtos de qualidade ao mais baixo preço, e portanto neste momento mantemos o nosso ADN e queremos continuar a manter esse ADN, simplicidade acima de tudo.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
No próximo domingo, dia 19 de março, comemora-se o Dia do Pai. Olinda Alves escreve esta semana no Observador um interessante artigo sobre o valor do pai, que nos pode ajudar a refletir como filhos e como pais. Com a devida vénia, trago hoje à nota do dia um excerto deste artigo. Diz assim: nem todos temos a experiência de sermos pais, mas todos temos a experiência de sermos filhos. Mesmo aqueles que perderam os pais demasiado cedo ou nunca chegaram a conhecê-los, e até aqueles que foram abandonados ou mal amados, sabem a importância de um pai. Na ausência ou em presença, pai é pai. A sua marca é indelével e a sua influência, ou a sua carência, estende-se pela vida fora. Um verdadeiro pai ajuda a crescer, educa, estrutura o caráter, ensina coisas banais e especiais, tem paciência para ouvir, enche de confiança, mostra mundos novos, consola na tristeza, alegra-se com as alegrias, leva pela mão, protege, sabe sempre como espantar os medos e convocar a coragem. Conta histórias antigas, fala dos avós e de outros tempos, diz coisas que mais ninguém diz e faz coisas que mais ninguém faz. Um bom pai faz perguntas diretas, não evita as conversas difíceis, diz o que tem a dizer, mesmo quanto isto lhe custa, e, tal como os bons mestres, espera que os filhos percebam mais à frente aquilo que nem sempre conseguem compreender ou aceitar de imediato. Quem teve a sorte de ser um filho de um bom pai sabe que é um homem capaz de tudo isto e muito mais, capaz de ralhar e perder a cabeça, também, mas com a mesma verdade com que abraça e pega ao colo. Um homem aprende a ser pai com o seu primeiro filho, mas não se relaciona do mesmo modo com todos. Pode ter os mesmos critérios e tentar ser igualmente justo. Mas se for realmente um bom pai, sabe que tem que ser único e especial para cada filho. E procura tratar cada um de forma diferente, justamente por serem todos iguais no seu coração. A igualdade das famílias, como fora delas, mede-se pela forma diferenciada como cada um é tratado, à medida de cada um, nem mais, nem menos. Não ter pai ou não guardar a memória de um pai é um drama, uma ferida que nunca sara e pode ficar aberta para sempre. Atravessar uma vida inteira sem a sua presença ou perdê-lo demasiado cedo é uma tristeza. Um pai faz uma falta terrível para tudo, para dar colo, para ensinar a andar e até a nadar, mas também para orientar e dar exemplo, para que os filhos possam aprender com ele a lidar com as conquistas, mas também viver a dor e os sofrimentos. A mãe e outras pessoas igualmente queridas podem estar presentes nos momentos marcantes ou inaugurais dos primeiros passos, das primeiras braçadas e das primeiras pedaladas numa bicicleta sem rodinhas. Mas não é a mesma coisa. O artigo de Laurinda Alves continua, mas nós ficamos por aqui. O mote está lançado.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim, com a nota do dia, fechamos esta edição. Tenha a continuação de uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.